Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do 15º episódio do podcast do Dinheiro Vivo, Made in Tech.
Can you believe it? Can you realize that we, that all of us, have actually begun the exploration of another world?
Depois de um primeiro episódio também dedicado ao espaço, em que falámos com João Lousada, diretor de voo da missão Columbus na Estação Espacial Europeia, na verdade ele está em Terra, portanto está na Alemanha, e também astronauta análogo português, falámos também agora, e é essa a conversa que transmitimos desde já de seguida, com Marta Oliveira, cientista que está no Porto Espacial Europeu da Guiana Francesa e que trabalha no Laboratório de Física. Ela já passou pela NASA, pela Agência Espacial Europeia, tem uma experiência peculiar, já figurou na lista da Forbes de 30 valores com menos de 30 anos e também se vai candidatar. Falámos com ela, ela está precisamente ali naquele ambiente de floresta, de selva da Guiana Francesa, ao pé do Brasil. Falámos com ela nesse ambiente. Ela falou-nos também que, de facto, esta é uma oportunidade única, realizar um sonho, especialmente também quer aprender algo com o processo de candidatura. São, de facto, 18 meses de processo de candidatura com várias fases. Ela não é casada, não tem filhos. E não nos falou nisso, mas indicamos desde já, ela gosta de bastante yoga e de passeios pela floresta agora que está a viver na Guiana Francesa. E também falámos brevemente sobre o facto dela achar que João Lousada, de facto, parece um candidato ideal. Tem aqui potencial também, de facto, de chegar até ao final do processo de candidatura. Entretanto, ficámos a saber que há mais alguns portugueses que ou estão a pensar em candidatar-se ou até já têm a certeza que se vão candidatar. Um deles vive em Singapura, chama-se Diogo Barardo, tem cerca de 30 anos, é um estudante de doutoramento da Universidade de Singapura, que tem aqui uma parceria com a Universidade de Yale, e de facto ele tem o sonho também desde pequenino de astronauta e está com uma bolsa de doutoramento em bioquímica na Escola de Medicina, então, em Singapura. Não falámos aqui com ele para o podcast, mas fica aqui a indicação. Ele vai mesmo candidatar-se. O único problema dele agora é conseguir o certificado médico, que é preciso que seja europeu e que é um certificado bastante complexo, porque é o mesmo certificado para os pilotos de aviação de classe 2. E, portanto, ele está a tentar ter aqui esse certificado para conseguir, de facto, candidatar-se. E ficámos, entretanto, a saber que Ana Pires, uma cientista doutorada em geociências, que tem o curso de astronauta portuguesa, do Inesctec, trabalha no Inesctec, com experiência em robótica, está a pensar também em candidatar-se. E também Pedro Caetano, médico, coordenador da Unidade de Medicina Aeronáutica da CUF, que faz precisamente estes certificados, que passa estes certificados médicos um pouco mais evoluídos, ele também está a pensar se deve ou não candidatar. Demos uma má notícia, foi a um português que é professor, geofísico, professor auxiliar na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e que é um verdadeiro apaixonado do espaço, é piloto também, Rui Moura, ele tem 52 anos e fomos nós que lhe demos a notícia que, de facto, as regras não permitem que ele seja, de facto, candidato aqui a astronauta. Que as regras limitam aos 50 anos. Ficámos a saber que, por exemplo, há 13 anos houve 8 mil candidatos, só 11% passaram da primeira fase do processo. Neste caso, deram primazia a pessoas com entre os 27 e os 37 anos. Vamos ver se será o caso aqui neste novo concurso. Os requisitos, de facto, são impressionantes. É preciso mestrados em cursos como engenharia aeroespacial ou medicina, enfim, há aqui várias possibilidades, não está limitado. Quem tiver um doutoramento terá aqui vantagens, quem falar duas línguas também. Enfim, há uma série de critérios peculiares. Chega de introdução, deixo então a conversa com Marta Oliveira. No final desta segunda parte do 15º episódio, temos o habitual resumo da semana tecnológica que convido-os desde já a ouvir.
Olá Marta, então, obrigado por participar aqui na nossa conversa. Onde é que a encontramos?
Primeiro, obrigado pelo convite, João. Estou na Guiana Francesa, em Kourou. Por isso, bastante longe da Europa.
Exato. E concretamente, o que é que está aí a fazer? Portanto, como cientista, não é? Num laboratório?
Trabalho como engenheira no Laboratório de Física, que é um serviço transversal à base, por isso para todos os equipamentos de medida física que sejam necessários às operações da base e aos clientes satélites, no Centro Espacial Guiani, que é o Porto Espacial Europeu.
O dia-a-dia aí envolve trabalho de laboratório, envolve concretamente o quê?
Varia bastante, de dia para dia. A base normalmente é bastante operacional, De momento, todos os lançamentos estão adiados devido às questões sanitárias. Claro que é bastante complicado haver um confinamento alinhar com as operações de lançamentos. Por isso, neste momento, estamos mais concentrados no, na mudança dos procedimentos em relação, por exemplo, às medidas de colimação associadas aos radares de base e à renovação dos equipamentos com os sistemas utilitários ligados ao laboratório de física, que é um dos três laboratórios da base. Também há o de química e detecção de gás.
Do ponto de vista de laboratórios, quais são as principais, o principal trabalho que fazem? Tem tudo a ver com o espaço, não é? A nível de pesquisa que fazem.
Sim, exatamente. Por isso é a preparação das salas brancas, por isso tem todos os equipamentos que são incluídos, como os contadores de partículas, os detectores de vibrações, por exemplo, para o transporte dos satélites, o que é um assunto bastante sensível. E depois tudo também que é ground radar e essencialmente todos os sistemas que estão na base.
A base é do Centro Nacional de Estudos Espaciais francês, é isso, não é?
Eu estou com o CNES, mas depois, claro, a Ariane Espace também e a ESA também está presente. E depois as diferentes equipas de clientes satélite, por isso isso varia bastante, pode ser a ESA ou a Planet Labs. Várias outras entidades e por isso é a base de lançamento para Ariane, Soyuz e Vega.
Exato, ou seja, há várias missões a decorrer aí de várias entidades, não é só de uma, portanto é um centro variado nesse aspecto, não é?
Exatamente, sim.
Fico curioso também em relação a uma das coisas que surgiu agora e que não é todos os dias, foi a abertura de candidaturas que vai surgir agora no final de março para astronauta da ESA, da Agência Espacial Europeia. A Marta vai se candidatar?
Sim, sem qualquer dúvida. É uma excelente oportunidade agora a 31 de março. É a primeira vez desde 2008 que a ESA abre candidaturas a astronauta, por isso é sem dúvida uma oportunidade a aproveitar. Não é todos os anos que acontece.
Na verdade, é mesmo isso, ou seja, 13 anos depois há uma nova abertura e desta vez até envolve mais astronautas do que da outra vez, pelo que percebi. São 4 a 6 de carreira e depois 20 em reserva e procuram pessoas também de perfis diferentes, não é? A Marta acha que tem aqui hipóteses, de dado o percurso já feito também?
Independentemente de hipóteses, quero fazer parte do processo, por isso, apesar da probabilidade de ser sempre baixa e haver tantos parâmetros que estão um pouco fora do controle, do que tenho ouvido de algumas pessoas que participaram em processos parecidos, por exemplo, no Canadá ou nos Estados Unidos, é que o processo em si é extremamente interessante de fazer. Conhecem-se várias pessoas de percursos extremamente diversos e com carreiras muito fascinantes, por isso acho que fazer parte do desafio em si é já um objetivo.
E uma aprendizagem, não é? Também, ou seja, o próprio processo permite ter aqui uma aprendizagem interessante. Pelo que percebi, são várias fases ao longo de 18 meses e logo na primeira fase, normalmente só 10 a 11% das candidaturas, pelo menos foi assim da outra vez, é que avançam. Muitas por questões ou daquele certificado que é preciso, certificado médico para a aviação que é preciso, há pessoas que podem não ter totalmente, ou seja, há uma série de requisitos logo à base, que são só em papel ainda, nem sequer são presenciais, que pode afastar desde logo algumas pessoas. A Marta acha que, pelo menos, essa primeira fase consegue avançar, provavelmente.
Exatamente, percebo exatamente a mesma coisa do processo, por isso é realmente uma fase go, no go. Pronto, claro, há os elementos de base, o CV, a motivação e o certificado médico de classe 2. Mas também há um questionário, por isso acho que esse também vai ser bastante determinante na fase seguinte. Por isso, aquilo que estou a fazer para preparar e para aumentar as chances é haver um pouco testes do passado. Há um livro do Tim Peake, que é o Astronaut Selection Testbook, que já tem um bom guia, tem vários dos testes que foram feitos na seleção anterior. Aliás, foi escrita em colaboração com a ESA, por isso já dá uma ideia do tipo de questões analíticas que vão fazer parte do processo de seleção.
O processo em si, de facto, vai permitir aí depois também ir vários processos, ver quais são as hipóteses, não é? Passo a passo, ver quais são as hipóteses. Do ponto de vista de experiência, a Marta já tem uma experiência bastante interessante para alguém tão novo. Já passou pela NASA, não é? Pelo Goddard Space Flight Center. Foi um estágio, não é? Como é que, neste percurso, e nesse caso, presumo que a NASA tenha sido assim a primeira experiência. Como é que correu essa experiência?
Bom, para já só ir para a NASA já era um sonho em si, por isso foi um estágio extremamente enriquecedor para mim. Foi uma experiência que depois me ajudou um pouco a traçar o caminho que ia seguir e foram os primeiros passos no mundo de trabalho ligada a uma agência espacial. Foi bastante diferente do trabalho que fiz de seguida quando integrei a ESA, graças à FCT, porque era um trabalho mais de laboratório e depois na ESA foi mais de sem comissão e pré-fase A. Por isso foi bastante diferente até daquilo que tinha feito a nível de tese, mas foi extremamente enriquecedor, não só porque era muito exigente, o estágio em si, mas também pela passagem pela NASA, que acaba por ser sempre uma coisa que recordo com muita nostalgia. Foi um momento muito, muito importante da minha carreira, sem dúvida. Apesar de ser só um estágio.
Exato, exato, mas mesmo assim é mesmo isso, ou seja, é estar em contacto ali com talvez das estruturas mais completas do ponto de vista de investimento e mais conhecidas do ponto de vista de exploração espacial, não é? É nesse
Exato.
sentido. Lá concretamente, o que é que acabou por desenvolver? Tem relacionado com
Por isso lá
Vênus, não é?
estava a sim, por isso, mas bom, diferente, na minha tese também tinha sido para tratar um tema sobre Vênus, mas pronto, era no desenho da órbita de uma proposta de missão, aqui não tinha a ver com desenho de missão ou com astrodinâmica, era no laboratório da astroquímica, na construção de um Venus Cluster Furnace, por isso essencialmente um equipamento que ajuda a testar a temperaturas muito altas e pressões muito altas, por isso aquilo que se vai encontrar depois na superfície de Vênus, para ver a reação dos materiais nessas condições. Se bem me lembro, 93 atmosferas e 4 graus de temperatura. Por isso, essencialmente, a ver a cinética e as análises termodinâmicas dos materiais nessas condições.
Do ponto de vista de formação, formada no técnico, não é? Em engenharia
Exato.
aeroespacial, também passou, estava a reparar, passou pela Nova Lisboa, um curso complementar de filosofia.
Sim, na altura a minha irmã, que estava, se não me engano, estava na Nova na altura, falando desse curso, que ela estava também a seguir, e eu tinha um interesse na área, e como o técnico não é propriamente generalista, é muito focado numa área técnica, sentia um pouco essa falta de um hobby numa área distinta de tudo que é engenharia e física.
Eu devo começar, eu cubro bastante a área de tecnologia e é curioso mesmo nas grandes tecnológicas vê-se isso bastante e a indústria espacial aqui não é uma coisa à parte, é a interdisciplinaridade, ou seja, as pessoas quanto mais disciplinas, coisas diferentes, às vezes até fora da caixa, como se costuma dizer, têm, melhor, às vezes estão capacitadas para se arriscar, verem as coisas de forma diferente. Tenho visto isso já em empresas como Google ou assim, pessoas às vezes com cursos que são cursos acessórios que são, pareciam um bocadinho distantes, mas é, às vezes é isso que as distingue.
Sim, acho que exatamente como disse a interdisciplinaridade, acho que também vai ser uma coisa bastante importante nesta seleção 2021 de astronautas. Lembro-me de ouvir o astronauta italiano, o Paolo Nespoli, falar sobre o facto de, durante a sua candidatura, um elemento inesperado era que o facto de ele tirar boas fotografias tinha sido um benefício, por
Valorizado,
isso.
não é?
Tinha sido valorizado, exatamente. Por isso, não é só focado na técnica, há outros elementos que são considerados, sem dúvida.
Pelo percebi, também já tirou alguns cursos relacionados com pilotagem, aviação.
Sim, comecei o curso de pilotagem do Skyleader 600, que no aeródromo de Tires, como na altura estava em muitas mudanças, acabou por me faltar algumas horas para concluir. mas vou retomar aqui na Guiana, que também há um aerodrome para continuar, talvez não no Skyliner 600, mas no Cessna. Mas de momento não há aviões disponíveis, porque está tudo bastante limitado. E também já não existe em Kourou, só existe em Cayenne. Por isso, pronto, tem algumas dificuldades logísticas.
Claro. Mas a verdade, lá está, aqui é mais uma coisa que pode agir em seu benefício também aqui na candidatura, não é?
Sim, acho que é apreciado ter alguma experiência de voo e mesmo de mergulho também penso que tem isso em conta, mais uma vez porque acabam por ser elementos que vão ser depois úteis. Na experiência que os astronautas acabam por ter, até para fazerem as simulações de microgravidade, acaba por ser sempre útil ter alguma experiência de mergulho, por exemplo.
Do ponto de vista de potencialidades, os seus colegas aí incentivam-na a participar, dão-lhe algumas dicas, algumas pessoas mais experientes, já se tenham candidatado, já lhe deram assim, algumas dicas, algumas indicações.
Sim, sem dúvida. Aliás, é um dos excelentes aspectos deste setor. Há muita solidariedade nas candidaturas e, sim, sinto uma grande motivação para participar e também motivo os meus colegas que estão a fazer o mesmo processo. Por acaso, uma das histórias que gostei mais de ouvir foi de um físico canadiano que tinha passado por toda a fase de seleção e tinha mesmo chegado, penso que à fase final. Mas não ficou no grupo escolhido e foi muito interessante ouvi-lo falar porque ficou bastante claro que só fazer parte das diferentes fases de seleção e as pessoas
especial,
que se conhecem fazem valer a pena, é especial, exato. Isso foi uma lecture muito, muito interessante, sem dúvida, porque normalmente só se ouve sobre as pessoas que ficaram, por isso é interessante ouvir outra
Quem
história.
passou pelo processo, exato. Não, não resisto a perguntar-lhe, teve 2 anos na Agência Espacial Europeia como engenheira, não é? Como é que foi esse trabalho e como é que depois também decidiu sair? Foi uma proposta que teve, foi isso?
Então, comecei no CDF, que é o Concurrent Design Facility, em que se faz, como eu estava a dizer, a análise de missão para missões futuras, para potenciais missões futuras europeias, e depois integrei a equipa estratégica no headquarters em Paris. No final das CDDs eu tinha a possibilidade ou de regressar para o ESTEC ou de vir para o CSG. Não foi uma decisão fácil, mas acho que aquilo que acabou por puxar um pouco para vir para cá foi o facto que depois, uma vez voltando para o ESTEC, é mais difícil sair para uma experiência completamente diferente como esta de vir para a Guiana Francesa, porque apesar de tudo é bastante isolado. E era uma experiência que eu queria ter, de estar realmente numa base operacional, porque eu nunca tinha visto um lançamento, por exemplo, por isso
Acima de tudo
mal
são os
cheguei.
lançamentos satélites, não é? Que fazem.
Exato, sim. Queria ao menos ver um lançamento.
E agora provavelmente vê muitos com muita frequência, não é? Ou com alguma, pelo menos.
Exato. Mas bom, o ano passado havia um anúncio da Ariane Espaço que seriam 12 lançamentos, depois acabou por ser bastante diferente.
A pandemia também, não é?
Isso. Também, sim. E outros atrasos, mas sim, também pela pandemia, sem dúvida. Que claro, altera bastante com o teletrabalho e todos esses aspectos.
A Marta acaba por ir para aí precisamente já durante a pandemia ou ainda antes?
Mesmo antes, por isso eu cheguei e cerca de um mês e meio depois já estava no primeiro confinamento. Por isso foi aplicado em França o mesmo a todos os domínios, por isso mesmo a Guiana Francesa foi aplicado o mesmo confinamento, apesar dos números não serem essencialmente os mesmos que estavam na metrópole. Por isso foi um pouco diferente como experiência de novo trabalho, chegar e ficar quase de imediato em teletrabalho.
Do ponto de vista do trabalho já feito, mesmo nestas circunstâncias, o que é que destacaria? O que é que entusiasma mais?
Talvez o que me entusiasme mais não seja assim tão inspirador, mas foi o facto também de termos tido esta oportunidade de fazer teletrabalho fez com que muitas tarefas de fundo tenham sido realizadas. E houve uma grande otimização do nosso parque de equipamentos, e de projeções de investimento a 3 anos, que foram pela primeira vez concluídos, por isso isso foi sem dúvida aquilo que eu acho que foi mais de maior relevo para mim, porque apesar de tudo é um trabalho concluído e isso é sempre positivo.
A verdade é que este processo é, sendo especial na perspectiva de o fazer ou não, o objetivo final, e esperemos que a Marta possa chegar lá, é de facto tornar-nos astronautas. Eu estive a ver a lista de encargos que é preciso, a questão de estar longe da família muitos meses, seja missões no espaço, seja as preparação para ela, até aos perigos de estar no espaço. É de facto impressionante e qualquer pessoa normal olha para aquilo com alguma preocupação.
É bastante hostil.
Exato, é isso. O ambiente espacial é mesmo muito hostil para o corpo humano. Estando já na indústria do espaço, acredito que seja uma paixão, é um sonho mesmo ser astronauta e vê-se nessa perspectiva de estar no espaço. Portanto, concorre também já com a perspectiva de, se tudo correr mesmo muito bem, vai lá chegar, não é? Eventualmente.
Acho que, como muita gente, acho que está no imaginário de muita gente a imagem de explorar o espaço e de ser astronauta, até porque há tanto material para se inspirar nesse sentido que, sim, faz sem dúvida parte do meu imaginário também, e tive a sorte também de ser exposta desde muito pequena ao processo de seleção de astronautas. Havia um programa no Kennedy Space Center, que era o Astronaut Training Experience. Tinha uma coisa muito pequena, mas só para dar um gosto do que é o treino para astronauta, e desde essa altura, sem dúvida, é uma coisa que tenho em mente, apesar de haver pessoas que vão muito mais longe na sua preparação. Como é que se chama? Acho que a NASA Blueberry, penso que tem 15, 16 anos, que já fez todos os testes possíveis e imaginários de astronauta só como hobby. Há níveis de dedicação variados também.
Do ponto de vista, mas a Marta vê-se nessa possibilidade, ou seja, se ela surgir não é possibilidade de estar longe aqui, não é um problema estar muito tempo longe a nível familiar e tudo, não é um problema, não é? Também a questão de ir para a Guiana Francesa, não é?
Sim, quer dizer, fica sempre muita nostalgia, sem dúvida, e muitas saudades, mas também já tem sido um treino o facto de mudar tantas vezes de país, e sobretudo agora na Guiana Francesa, já faz um ano que não vejo a minha família, o que é o máximo tempo que passei sem ver, mas sim, de alguma forma ajuda a preparar para essa eventualidade.
Estou curioso também, a Marta é de onde em Portugal, originalmente?
De Lisboa.
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 E tem que idade?
30.
30. Eu vi que entrou no programa, foi selecionado no programa Forbes 30 Under 30. Como é que surgiu essa distinção, de certa forma?
Peço desculpa, a chuva na Guiana é bastante intensa. É tropical. Não sei se ouve o que estou a dizer.
Ouve perfeitamente. Ouviu-se um bocadinho de chuva, mas até é bom para a experiência aqui, até é engraçado.
Sim, é bastante intenso. O reconhecimento em si não era um fim. Claro que foi extremamente motivador, porque fazem um trabalho de pesquisa bastante intenso na preparação da lista. Por isso trouxe, acho que o melhor que traz é, havendo sempre tantos altos e baixos, traz um sentido de segurança e motiva um bocadinho para os próximos passos.
Se continuar, foi, não é? E é um reconhecimento também, não é?
Exato, é isso, apesar de, pronto, como disse, não é um fim em si, mas claro que é extremamente encorajador. Ao contrário desta
história. Foi focado numa área em específico?
Por isso eles têm, acho que 10 áreas, por isso vai realmente a todas as áreas de música, a indústria e manufacturing. Foi a lista em que eu estava.
Em que estava. Não resisto a perguntar, estando aí na Guiana Francesa, tem estado em teletrabalho, não é? Como é que tem sido a experiência aí? Nem sempre, não é?
Nem
Já tem mesmo de ir ao
sempre.
laboratório. Mas estamos a falar de uma zona que é tropical, né? Falávamos ainda agora da chuva,
Sim,
ao pé do
muito.
Brasil, ao pé da zona das Caraíbas. Como é que tem sido a experiência aí? Vive-se um ambiente verdadeiramente espacial no ponto de vista de. Estamos a falar de uma estação que é a Estação Europeia Espacial, a estação, o Porto, não é? Como é que é a sensação de viver aí?
É muito diferente de tudo que vivi antes. Chegando, claro, o facto de poder ver lançamentos foi logo um elemento de fascínio, mas depois a vida em si é muito mais próxima da natureza. Também aqui é impossível de escapar, é a Amazónia, não é? Por isso, não é necessariamente para toda a gente, porque pronto, é um ambiente um pouco hostil, como estávamos a falar há bocado.
Pela questão
Agora
da
dá para ir
natureza, né? Da
a natureza,
chuva.
exato. Agora é extremamente é lindíssimo. O fim de semana passado estive na floresta e pode-se ver pássaros como o Coq de l'Arroche, que são mesmo, têm cores magníficas. Claro que depois tem a contrapartida de que já tive a dengue, há mosquitos, enfim, todos esses elementos
Os elementos
da natureza.
tropicais, não é? Isso.
Exato, exato. E pronto, mas é engraçado porque no jardim estão tartarugas gigantes e iguanas, e é engraçado ver passar esses animais no jardim.
Exato. É uma natureza muito presente, muito próximo de selva,
Impossível
não
de ignorar. Exato,
é? Exato.
exato.
Obrigado, então. Até a próxima.
Muito obrigada, João. Adeus.
Olá, Kátia. Começamos então o nosso resumo da Semana Tecnológica. O que é que destacarias desde já de início?
Acho que esta semana, tal como falámos na semana passada, esta semana temos de continuar a falar sobre esta história de Facebook, Google, Austrália, aqui este braço de ferro. Na semana passada falávamos de um bloqueio de notícias no Facebook dos australianos. Esta semana aqui uma inversão, bloqueio levantado, já a Austrália e o Facebook que chegaram a acordo. Também a Austrália que aprovou esta legislação. Curioso pensar que vimos tanta coisa e tanto correr de tinta entre o Facebook, Google e o governo australiano, quando na verdade ainda estávamos a falar de uma proposta que só agora, esta semana, esta quarta-feira, se não estou em erro, é que foi efetivamente aprovada. E entretanto, num novo volte-face, o Facebook já chegou também a acordo com mais órgãos de comunicação social na Austrália para fazer aqui esta parte, cumprir com aquilo que a legislação australiana dita, que é a remuneração pelo uso de conteúdos produzidos por publishers australianos. E deixa-me acrescentar mais um ponto também desta semana, que é Nick Clegg, o VP do Facebook para esta parte assim de Public Affairs, a falar numa publicação, obviamente, mas um bocadinho a contar aqui o lado do Facebook e a prometer um investimento contínuo na área do jornalismo ao longo dos próximos anos.
Exato, 3 anos, 1.000 milhões de dólares, aqui repetindo um bocadinho aquilo que a Google também já tinha feito o ano passado a nível de valor, não é? A Microsoft também esta semana juntou forças com publicações europeias, pedindo mesmo para que a Europa adote um sistema parecido com o da Austrália, em que se pode remunerar através do dinheiro que as plataformas tecnológicas ganham as organizações de notícias, não é? Portanto, também aí a Microsoft continua a fazer um certo forcing para a nível mundial. Algumas daquelas medidas foram tomadas na Austrália, vão para o mundo inteiro. Portanto, acho que o Facebook e o Google têm na Microsoft, depois da Apple ser um inimigo, a Microsoft parece que é o novo inimigo, porque de facto está a fazer força para que estas plataformas ganhem muito dinheiro com a publicidade, de facto partilhar algum desse valor.
Sim, a
Mais
Microsoft tem
notícias
tido
podemos
uma.
destacar?
Deixa-me só acrescentar que a Microsoft tem tido uma posição aqui muito curiosa nestes dias, porque ainda dentro desta discussão da Austrália, quando foi a Google a ameaçar retirar o motor de pesquisa do território australiano, a Microsoft apareceu logo aqui com um comunicado a dizer que estava em contacto com as autoridades australianas e que se efetivamente o Google acabasse por sair da Austrália, estavam preparados ali para não deixar os negócios na mão, assim dizendo, reforçar um bocadinho a posição do Bing. A Microsoft está aqui a jogar, a perceber como é que as coisas estão a desenrolar e a fazer
colocar-se
o seu
estratégia,
posicionamento,
sim.
Não é?
Exato.
Exato.
Ou seja, a Microsoft está a funcionar aqui como um backup, em que se a Google e Facebook começarem a não querer participar em alguma desta regulação, eles estão prontos para avançar e fazer crescer essas áreas, a área de motor de busca, ou até a área, quem sabe, de redes sociais, visto que eles têm um LinkedIn, embora com um propósito diferente. Mas de facto estão-se a posicionar aqui para ser um rival e não se importam de pagar por meios de comunicação social, não é?
Exato.
Mais notícias que queres destacar?
Acho que temos de falar, obviamente, de redes sociais. Temos aqui dois temas para falar sobre isto. Neste caso, a Clubhouse, como já falámos também na semana passada, mas aqui com novos desenvolvimentos. E depois o Twitter, que pela primeira vez traçou aqui objetivos a longo prazo, tanto a nível de receitas anuais como de utilizadores diários que pretendem atingir. O Twitter, não a comparar com outras redes sociais que apareceram mais ou menos na mesma altura, como o Facebook, que tem um verdadeiro império, o Twitter aqui tem uma questão bastante diferente na parte da sustentabilidade financeira, vamos assim dizer, e pela primeira vez eles anunciaram que até 2023 pretendem duplicar quase as receitas que obtêm, e atingir 7,5 mil milhões de dólares, que para o Twitter é assim um valor significativo. E depois também o Twitter, que esta semana falou-se que pretende avançar aqui com planos para subscrições. Basicamente, todas as tecnológicas neste momento ou discutem ou já apresentaram aqui modelos de planos de subscrições, as subscrições que estão a ganhar um papel muito, muito importante na indústria tecnológica, e o Twitter também aqui a mostrar que não quer ficar de fora do clube, não é?
Sim, nesse aspecto eu reparei que eles têm um modelo. A semana passada eu assisti a uma conversa do um dos fundadores do Clubhouse a explicar como é que eles querem, não agora, mas daqui a uns meses, eventualmente, a explorar ganhar dinheiro com a plataforma. E, ao contrário, por exemplo, do Facebook, eles não querem ganhar dinheiro com publicidade de maneira nenhuma, eles querem ganhar dinheiro com os criadores a terem serviços de subscrição, ou seja, canais ou salas que as pessoas subscrevem, pagam um valor e eles ganham uma percentagem disso. Ora, o Twitter, aparentemente, não só também quer lançar um rival que já começou a testar o Spaces do Clubhouse, mas também quer criar esse sistema de subscrição em que os criadores é que têm as suas pessoas que subscrevem o seu canal, a sua parte, que lhes pagam um valor e o Twitter há de receber uma comissão. Portanto, é curioso como aquilo que o Clubhouse quer fazer, também o Twitter quer fazer nesse ponto de vista. Esta semana no Clubhouse apareceu Bill Gates pela primeira vez, entrevistado no Clubhouse. Claro que lá está, ninguém consegue ouvir porque não foi gravado, o Clubhouse não grava, portanto. Mas Bill Gates apareceu também e Bill Gates disse uma coisa que eu achei curiosa: Bitcoin continua a bater recordes e tudo, mas Bill Gates diz que o Bitcoin não é para ele, ao contrário de Elon Musk. Mais
Elon
coisas
Musk
que queiras destacar?
tem sido assim um dos grandes impulsionadores nas últimas
Sim,
semanas
Bitcoin.
do valor da Bitcoin, não
Exato.
é? Mais coisas que queria acrescentar esta semana. Ah, temos também de falar, é incontornável na indústria tecnológica a falta de componentes.
Chips, não
Aliás,
é? Acima de tudo, chips.
exatamente, é essa uma das grandes chips e memórias também. É essa já aqui uma das grandes questões que, pelo menos em Portugal, tem sido discutida e usada para justificar a falta de computadores, por exemplo, nas escolas. E vimos também Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, já aqui a traçar um plano para abordar esta falha de componentes na indústria tecnológica, e aqui a fazer uma tomada de posição sobre o tema.
Sim, até porque a China tem material, matéria-prima, por exemplo, para as baterias dos carros, para precisamente os chips e tudo isso, que é uma coisa que é rara, são as matérias raras, e os Estados Unidos, nesse aspecto, está um pouco independente disso, e portanto ele está aí a tentar criar uma estratégia para que não fiquem sem falta mesmo, ou com falta de chips, não é? Noutro domínio que eu achei interessante esta semana, este episódio é sobre o espaço. A semana passada tivemos precisamente o chamado pai do código australiano que irritou o Facebook, o Rob Sims. Esta semana temos espaço. E no espaço, de facto, falámos já a semana passada da rover da NASA, Perseverance, que já está na superfície de Marte. Ela esta semana enviou fotos de facto incríveis. Ainda não há grandes vídeos, mas já há também som. E há de facto fotos incríveis de superfície de Marte, que é sempre incrível ver. E o entusiasmo dos cientistas da NASA a falar disto, daquilo que a rover vai conseguir fazer do ponto de vista de perceber, estudar as rochas, perceber se de facto já houve vida em Marte, é de facto muito curioso. A NASA anunciou esta semana outras duas coisas que eu achei interessantes. Uma é que micro-organismos terrestres podem eventualmente sobreviver temporariamente em Marte, e a segunda é que estão a ajudar a construir um avião elétrico. Querem fazer parte dessa transformação, sendo que aqui a indústria do espaço, de facto, muitas vezes ajuda a criar tecnologia, e aí poderia ser uma parte também positiva.
Exato. O entusiasmo dos cientistas que trabalham na NASA é sempre algo que salta muito à vista, mas só de pensar no tempo que aquela malta gasta em investigação e que investe num tema que destes que mexe um bocadinho com o imaginário de toda a gente, não é?
Sem dúvida, sem dúvida. É aquela, é a exploração, é verdade, a exploração na sua base. Aliás, é uma das coisas que de vez em quando falamos com cientistas, com malta que trabalha no espaço, é isso, são pessoas que de facto veem até o planeta Terra, aquilo que vivemos cá, de outra perspectiva, que é a perspectiva de quem pensa nos outros planetas, nos outros mundos que há lá fora. É de facto uma área curiosa que nos põe todos em perspectiva. Esta
É
semana também
verdade.
ficámos a saber que a Apple é atualmente o maior fornecedor mundial de smartphones, pelo menos a partir do quarto trimestre, claro, em que os de facto os novos iPhones 12 têm feito aqui a diferença, e uns telefones tão caros conseguirem tornar a Apple o maior fornecedor mundial de smartphones é de facto peculiar. E o Elon Musk falou na como ele tem um sistema de satélites para fornecer internet, acho que este ano vai tentar duplicar a velocidade. E aumentar também essa possibilidade para 300 megabytes por segundo. Portanto, internet por satélite também é giro.
Deixa-me só aqui acrescentar mais um ponto sobre o iPhone. Há umas semanas, quando falei com o Francisco Jerónimo da IDC sobre este tema, neste caso, a venda de smartphones em Portugal, que caiu o ano passado, havia um facto que ele mencionava e que era bastante curioso para justificar este disparo da Apple, apesar de um telefone tão caro em tempos de pandemia, que era o facto de tu, neste momento, muitas das compras de tecnologia muitas vezes são feitas online, e o facto de tu, ao comprares um iPhone, basicamente já sabes quase o que é que vais, se principalmente se for um utilizador que já está muito familiarizado com a forma como funciona o iPhone e aquilo que é possível fazer, ao comprares online já sabes basicamente o que é que estás a comprar, não há ali grande surpresa. E outro fator que ele mencionava também era muito o sistema de Thomas, que também poderia ter aqui ter tido
Dar
algum
vantagem à Apple,
impacto
não
exatamente nestes resultados do trimestre.
é? Eu ainda tinha aqui duas notas que eu acho curiosas. Uma, a Huawei lançou um telefone de 2.780 dólares, portanto, telefone dobrável, aqui já num conceito mais próximo daquilo que a Samsung tinha feito, em que dobra para dentro, ao estilo livro, um pouco diferente daquilo que eles tinham lançado antes, que é o Mate X2. Portanto, claramente será um modelo mais para mostrar o que fazem do que propriamente para ter grandes vendas com estes preços. E também registrei aqui que a Wikipédia, a Fundação Wikimedia, que tem a Wikipédia, está à procura do novo CEO. Portanto, quem quiser se candidatar, eles estão à procura. Não é só a NASA, aliás, a Agência Espacial Europeia que está à procura de astronautas, é que a Wikipédia também está à procura de um CEO. Também achei uma
Sim,
proposta de emprego curiosa.
tem pelo menos uma vaga disponível, não é?
Exato, exato. É mesmo para liderar o projeto. Também achei curioso isso. E se o Facebook ter começado a fazer anúncios, inclusive em jornais, do valor importante dos anúncios personalizados, portanto, a publicidade personalizada, já claramente a tentar aqui explicar ao seu público o valor que dá ter a publicidade direcionada, porque vem aí, claro, já falámos nisso, o iOS 14.5 da Apple, que vai fazer com que as pessoas de facto aprovem que dados é que dão, permitem ao Facebook usar, não é? Portanto, já
Mas é
aqui há algo que
curioso
se faz.
que já quando foi na primeira fase daquelas discussões com a Apple, justamente por causa deste tema da privacidade, eles também recorreram a anúncios, neste caso, anúncios de página inteira, se não estou em erro, no New York Times, em
Exatamente,
publicações de
exatamente.
referência.
Mas aí
Portanto,
até
há
era mais
aqui.
de denegrir, ou seja, era mais de dizer que a Apple era uma empresa muito má para as pequenas e médias empresas, que era quem beneficiava dos anúncios. Mas aqui já é um bocadinho a dar o facto como consumado e a dizer: olha, os anúncios personalizados são muito bons para si. Portanto, aprove a partilha de dados. É curioso.
Esta história do Facebook é um bocadinho tentar mostrar, e é aquilo que o Facebook tem feito ao longo dos últimos anos, que é tentar mostrar que os anúncios personalizados podem acabar por beneficiar o utilizador, embora isso seja uma questão que é discutível. Mas
Exato.
sim, penso que é este o resumo da
O
semana.
somatório, sim, diria que sim. Ah, e o
Muita coisa
Disney,
aconteceu.
falámos a semana passada, o Disney Plus tem já a sua área Star, portanto já aumentou de preço. Vi que de facto tem mesmo bastantes séries, Donas de Casas Desesperadas, Anatomia, tem muitas séries até antigas, além de novas, achei curioso isso. E também o Spotify, que mais ferramentas para podcasts, mais possibilidades de se ganhar dinheiro com podcast, também estão a expandir esse lado.
E mais podcasts.
E mais podcasts. Inclusive
Barack Obama com
Obama
Bruce Springsteen,
com Bruce
certo?
Springsteen, exatamente. Ainda não ouvi, mas por acaso estou curioso.
Também não, mas logo a seguir, reparei que logo a seguir ao evento, quando abri o Spotify no telefone, foi assim das primeiras coisas que estava
Sugestões, não é, já?
em destaque, sim. Ganhou logo ali um destaque na aplicação muito grande.
Claro, faz sentido. Pronto, está feito. Obrigado, Kátia.
Obrigada.
Este podcast foi criado por mim, João Tomé, e é editado pelo Luís Stoffel. Pode enviar sugestões de temas ou de convidados para o meu Twitter. Estou em @emote. Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas de podcast. Se gostou mesmo, avalie-nos e passe a palavra. Até ao próximo episódio de Made in Tech, do Dinheiro Vivo.